Podcast
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 263 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui no Aquário de Ideias com a Sara, que eu não sei se é vocacionada, mas está muito tensa aqui no Rock no Vale.
Eu sou a Sara, estou aqui no Aquário de Ideias, que parece um parque aquático de tão lindo que tá. E estou aqui com o Júnior, que depois de tomar um expresso, resolveu ter ação e rumou para a vocação dele.
Ela pensou nisso agora, hein? 20 segundos.
Isso, a Sara é super criativa.
Oi, pessoal. E eu estou aqui com o Cassiano, missionário da CEPAL. E trabalha na MTB também. E onde mais, Cassiano?
Nossa, que a Sara me mandou 10 em cima de você, cara.
Não, eu trabalho nesses negócios aí que você
falou. Eu não fui tão criativo.
O Cassiano
assim.
Gosta
mas
de acumular.
O Cassiano vive atenção.
Acumular diretorias de missões, ele gosta.
Se tiver alguma presidência aí, alguma coisa, pessoal, pode.
Só chamar o Cassiano.
Não é Cassiano, né? Caciquiano. Depois de tanto tempo com os índios, né? E mandando.
A Sara, não, ela acordou.
Você viu? Ela acordou bem.
Ela acordou bem.
Que tinha que apresentar.
Rock no Vale. Legal. Bom, gente, eu sou o Cassiano. Faz tempo, né? Que eu não apareço.
Faz tempo.
Mas, bom, tá aqui de volta. Eu tô aqui com o Paulinho. Falar o quê?
Falar o quê? E como você já percebeu, estamos no Aquário de Ideias do Rock no Vale. Alguns programas gravados aqui você já está ouvindo aí no podcast Irmãos.com. E nós estamos aqui em casa, né? Aproveitando. Um programa a gente podia gravar por Skype, mas olhando nos olhos, quem sabe possa sair melhor.
Bem melhor.
Ou não, né? O aquário tá crescendo, né?
O aquário tá grande,
cara.
Quem viu as fotos aí no Facebook viu que agora a gente tá...
Tem até uma orca aqui dentro, né?
E nós estamos aqui para falar sobre vocação de novo. Nós já falamos um tempo atrás com o Ariovaldo Ramos e com o Ed René. E o Cassiano estava também e eu. Agora a gente substituiu o Ariovaldo pelo Júnior e o Ed René pela Sara.
Ou seja...
Vai sair coisa boa aqui, vai sair coisa muito boa.
Ou não.
E nós vamos falar, vamos dar um passo além de dar uma retrospectiva do que é vocação, o que significa e como viver. Vamos tentar entender as tensões dos vocacionados, o que eles enfrentam, o que eles estão vivendo nesse programa do podcast Irmãos.com.
Sobe a vinheta.
Lembrar para quem ouviu o programa há muito tempo, ou para quem não ouviu ainda, do que se trata a vocação, né? Se as pessoas ainda não pararam para pensar nisso, eu demorei para cair essa ficha. Eu tenho falado isso em muitos programas ultimamente, que algumas fichas demoraram para cair, e essa foi uma delas. Na época do vestibular, por exemplo, você não pensa qual é a sua vocação. Você geralmente pensa qual emprego vai te dar mais dinheiro, vai te poder sustentar a família e te dar uma vida boa no futuro.
E na verdade você entra pelo cano, porque eu fui tentar fazer isso, não tem nem a família, nem o dinheiro, o futuro a Deus pertence. E fico pensando, nossa, eu devia ter feito o que eu gostava.
A outra coisa é o que a Sara tá falando, né? As pessoas procuram fazer o que gostam. E fazer o que gosta é só quando a gente é muito jovem, a gente fica pensando que só fazer o que gosta e a vida vai dar certo. Uhum. Isso também é uma outra ilusão. Né?
Eu sempre lembro, aquele programa foi bom, né? O outro que a gente gravou sobre vocação, quem não ouviu, vale a pena ouvir.
2009 ouvir a gente gravou antes. Aquilo.
É, 2009, nossa, faz tempo mesmo.
Ah, eu tenho que ouvir.
Tem que ouvir sim, porque foi muito bom. Pra uhum. mim foi muito esclarecedor, assim, algumas questões. Mas eu lembro que a gente meio que entendeu, assim, que vocação era aquele encontro, né? Só pra gente definir algumas coisas, assim, inicialmente. Era aquele encontro entre as suas competências, né? Ou as suas uhum. características, etc.
E as necessidades do mundo.
Uhum. E a vontade de Deus, né?
Isso.
Essa convergência. Mas eu lembro que a gente falou, até a Dri tava também.
Tava,
uhum. A Dri gravou também. Falou sobre, assim, não é tão simples, né? Fazer o que você gosta. Porque nem todo mundo tem as competências pra fazer o que gosta, né? A gente até citou aquele exemplo do Ídolos, né? Do American Idol tal, que o cara uhum. vai lá achando que vai... Que
nossa,
canta
o Cassiano
bem.
Lembra mesmo do programa.
Ele ouviu antes de vir pra cá.
Era aquele lance, né? O cara vai lá... Até alguém citou na hora. Falou, se fosse assim, todo brasileiro menino ia ser jogador de futebol, né?
Uhum.
Então não é só o que você quer fazer, né? O que você... Mas é... Você tem que ter as competências, né? Tem que ter uhum. a inclinação natural,
você
né?
tem que saber o que você sabe, fazer o que... que você não sabe fazer, isso tem que estar claro, né? Isso não é pra mim, não adianta. Deixa quem sabe, quem tem vocação pra isso, né? Eu cito o exemplo dos doutores palhaços do Expresso Riso. Eu já acompanhei eles duas vezes em hospitais, cara, eu fico muito emocionado, muito abalado, assim. Não, não é um trabalho pra mim, Deus teria que trabalhar na minha vida.
É impressionante o que eles fazem,
você
é verdade.
Leva jeito pra palhaço.
Não, mas eu não levo jeito pra ver o sofrimento das pessoas tão de perto, assim,
sabe? E fazer piada, né?
Pois é.
Eu tenho um amigo que é treinador de empresa, trabalha com treinamento corporativo e tal, e a gente tava fazendo uma brincadeira. Ele é um cara que pensa muito rápido, faz trocadilho muito rápido, e teve um dia que a gente tava conversando, ele falou assim: a pior coisa é quando você encontra o incompetente com iniciativa, porque o incompetente com iniciativa, ele vai fazer tudo que é legal parecer ruim.
E é importante, acho que vale a pena dar uma olhada no outro programa, sobre aquelas definições que o Ed deu sobre emprego, ocupação, carreira, né? Uhum, então, assim, são que tem a ver com isso que a gente está dizendo, né? Quer dizer, como você vai gastar a sua vida e como isso se relaciona com a sua vocação, né? Uhum. Porque a gente tem que ser realista, né? A gente tem que viver e tem as demandas da vida toda. Uhum. E aí, junto com isso, tem o lance da vocação. Tem o papo sobre a vocação, que é o que a gente está falando aqui, né?
Essa já é uma das tensões do vocacionado, né? Tem muita gente, eu já falei sobre vocação também, replicando isso que a gente tem aprendido, e o maior questionamento das pessoas é: como que eu vou viver da minha vocação? Como que eu vou me sustentar com ela, né? E o que vocês aconselham?
Pois é engraçado. O que aconteceu comigo, eu sempre, quando as pessoas me perguntam sobre isso, sobre missão e tal, eu me lembro de ter ouvido uma conferência missionária, um missionário contando sobre a experiência dele de África, e ele tava, meu, muito animado e tal, aquele negócio assim da aventura da missionária. Ele foi pro Saara e chegou num lugar que os carros não podiam andar e tinha que andar a pé bastante, tomou um banho só em 15 dias e tudo aquele negócio, e, sabe, foi dando aquele medinho, sabe? Se eu levanto minha mão pra missões hoje, nessa conferência,
vai,
Deus vai fazer uma sacanagem comigo, né? Ele vai me mandar pra esse lugar.
Tomar banho.
E aí, na oficina que esse mesmo missionário tinha dado a palestra de manhã, deu oficina à tarde, alguém, na hora das perguntas lá, alguém sempre pergunta isso: mas você ficou 2 semanas sem tomar banho, como é que foi isso? Ele falou assim: 2 semanas sem tomar banho. Mas assim, como é que você faz necessidade lá no deserto? Ele falou: você vai ficar pra trás, vai atrás de uma duna e tal.
E joga.
Mas e aí, o número. E aí, mas o número 2, qualquer número, cara. Se não tiver papel, vai usar areia. Aí eu já sou criativo, fiquei imaginando um missionário igual um cachorro assim, se arrastando na areia do deserto. E eu fiquei pensando: Deus, não, você não pode me levar pra esse lugar.
Que limpa e esfolia ao mesmo tempo.
É, você fica pensando que o vocacionado é alguém que vive uma aventura dessa. A vocação é viver uma aventura dessa. Uhum. E isso também é uma ilusão, né? Eu fiquei vendo aquele cara tão animado e eu queria ter aquela alegria pra viver aquilo. Eu falei: não, eu sou um cara de cidade. Outra vez, ouvindo o Cassiano viveu no Amazonas, naquela situação de selva. Eu fui pra lá algumas vezes, mas eu não conseguia me ver lá. Eu também ouvi missionários falando da vida lá.
Lá pelo menos tem água, não precisa de areia.
Mas aí o cara falou que se você urina na água, tem um peixe que entra. Eu já falei: eu não vou aguentar, eu vou urinar na água uma
Essa
hora.
É a maior lenda, né? Do...
Então não posso ir pra esse lugar.
Os índios contam isso pra todo mundo, só pra não poder xixi na água.
Não, mas tem mesmo, cara.
Lá, que tá é vendo? Verdade, tem, é que entra.
Tem um peixe, tem.
Depois tem que fazer um parque.
Igual no acampamento, você não pode fazer xixi na água, senão a água fica azul, né? Mesma coisa.
A piscina já é azul.
Né? Assim, mas eu acho que tem um acampamento que vai ter que soltar uns peixes desses na piscina, que não tem jeito, não. O pessoal não respeita.
Deve ter o contrário também, né? Quem, por exemplo, se tirasse lá da África e botasse aqui na cidade pra lidar, de repente, com um grupo de jovens, trabalhar na rua, a pessoa ficaria... Acho que preferia usar areia, né?
Do Amazonas, né? Do Amazonas,
na verdade, eu acho que a gente começou pelo foco, talvez, da nossa conversa. Uhum. Eu acho que essa tensão... A tensão maior, talvez, seja essa. Mas só pra dizer, assim, o seguinte, gente. Quando a gente fala em vocação no nosso meio, né? No meio da igreja, no meio evangélico, etc. Uhum. Geralmente essa palavra tá mais relacionada a isso, a missões, né? Ministério pastoral, ministério, né? Uhum. Pra gente que cresceu na igreja e tal, geralmente tá mais relacionado a isso. Tem aquele lance da vocação, do teste vocacional, profissional mesmo, né? De quem, que curso que eu vou fazer, faculdade eu vou fazer, etc.
Isso funciona? Você tem visto que funciona?
Eu acho que, assim, tem boas indicações, são bons indicativos, né? Mas não é absoluto. Por exemplo, quando eu fiz teste vocacional, deu agronomia. Não sei se teria sido, assim, uma coisa...
É muito específico, né? Talvez uma área.
Não, eu acho que se aquela coisa de, é mais pra humanas. Por exemplo, a Rebeca, minha filha, filha, se você estiver ouvindo, antropólogo. Filha, isso, eu sou missionário, na verdade, né? Assim, filha, se estiver ouvindo, me desculpa, mas assim, curso, Rebeca, né? Não tem nada a ver com exatas, né? Matemática foi um parto esse ano. É. Então, essas coisas são mais claras, assim, né? E eu acho que são importantes de ser definidas.
A minha nora, né? Sara e Rebeca, a gente não entende de matemática. Pronto. Estamos juntas, Rebeca.
Mas o que eu acho que a gente precisa colocar, assim, gente, de cara, é... Existe uma tensão, eu acho que a gente vive um momento de crise nessa área de vocação. Tem os motivos tradicionais, que são... A pessoa tem que decidir muito cedo, né? A gente já falou isso, é muito cedo, 16, 17 anos, para decidir o que você vai fazer pro resto da vida.
Hoje é, né? Talvez 50 anos atrás era tarde demais.
Já. A pessoa já tava constituindo família.
A vida era mais curta, mais simples, né?
A gente sabe que no tempo, no Novo Testamento... O fato dos discípulos de Jesus, eles eram jovens, eles deviam ter, sei lá, entre 16 e 25 anos, e eles estavam decididos a profissão.
E também não tinha muita opção, né?
E tem um lance cultural.
A profissão do pai, né? Ele traz a profissão do pai.
Tinham famílias antigamente que o nome dizia qual era a profissão, né?
Não, isso quer dizer, tem um lance cultural também de decidir. Então, assim, não é em todo lugar, em todas as épocas, que você decide qual é a sua profissão. Uhum. Tem lugar que você não decide nem com quem você vai casar, né? Uhum. Que virá a sua profissão. Então, assim, e não significa que, ai, que terrível. Só é diferente. No nosso contexto, é a pessoa que decide. E cada vez mais é enfatizada essa prerrogativa. Não, o menino tem direito de decidir tudo. O sexo, a profissão, tudo ele tem direito de decidir. É. E é complicado isso, né? Então, alguém me disse... Foi o Júnior. Foi você.
Fui eu.
O que eu te disse? Alguém disse isso nessa semana, a gente tava junto, o Júnior e eu tava junto numa reunião. Foi você que falou, cara?
Depende do
que,
né?
Fala primeiro.
Eu tinha ouvido isso já lá na CEPAL, o Josué, a campanha, tem falado isso. E alguém repetiu nessa semana lá em Maringá, que na verdade, a gente tá trabalhando com uma geração, com uma nova geração, que quer mais orientação. Eles têm expectativa de que alguém diga o que fazer. Ah, não, foi o Wesley. Wesley lá do Teen Street. Assim, a gente trabalha muito nessa linha de que, a pessoa tem direito de escolher e etc, mas se a gente for mais atento, talvez a moçada tá esperando alguém dizer, olha, eu não sei, é muito complicado esse negócio, me diz o que eu tenho que fazer.
Uhum. Né? A gente tá deixando muito à vontade para as pessoas decidirem por conta e não tá dando conta, né?
Até porque quanto mais opção, mais angústia, né? Porque, se eu não escolher essa, tem um zilhão de outras coisas que eu poderia fazer. E se a outra for melhor?
Cada escolha uma renúncia.
Essa idade dos 16 aos 26 são as maiores decisões da vida, não tem jeito. Uhum. Vai decidir se vai morar sozinho ou se vai casar, vai morar em que cidade, vai fazer tal trabalho, tal vivência, né? Eu vou passar um ano em tal cidade, em tal país. Tudo isso é decidido nessa idade. E é isso que, às vezes, deixa essa pessoa nesse... Né? Eu me lembro do meu irmão, acho que ele começou 5 faculdades. Ele é pastor hoje, mas ele é um dos caras que eu conheço que mais faculdades começou.
Ele direito, terminou de pastor? Física.
Terminou. Teologia ele terminou. Ele terminou uma outra antes também, mas vários cursos que ele começou, isso tem a ver com essa... Eu acho que caçula tem mais uma dificuldade ainda, né? Os pais dão o direito dele errar mais. Do que pro filho mais velho. O filho mais velho parece que é mais cobrado pra ir até o fim das coisas que começa. O filho caçula, ele já tá mais... Os pais já perceberam que erraram na pressão e deixam o caçula fazer escolhas e voltar atrás nas escolhas. Então isso também contribui pra ter um grupo de pessoas indecisas aí no final dessa década da decisão. E não entendendo aí...
Talvez isso seja um fator que esteja contribuindo para algo que a gente tem diagnosticado. Então, agora, em relação a esse tema vocação. Tem conversado muito sobre isso e tal, que é... Existe um problema, uma crise de ação por parte das novas gerações. Elas tentam muitas coisas, elas falam muitas coisas, pensam em muitas coisas, mas o tempo vai passando e elas não se definem, elas não se decidem, né? Elas não fazem. Então, eu falei que a gente realmente associa esse termo a missões e tal, mas eu queria, a gente já tem se esforçado para dissociar um pouco. Eu queria que a gente lembrasse que esse tema existe também. né? A gente precisa de missionários, né? A gente precisa de pessoas se dedicando a pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Então esse é um dos temas imprescindíveis relacionados à vocação, a esse tema vocação, né? E dentro dessa área de missões, de preparo missionário, a gente tem observado isso muito claramente. As pessoas falam, elas vão, mas elas não chegam em lugar nenhum. Então, assim, há um problema de ação, há uma crise na área de ação, de definições. Né?
Essas classes de vocacionados que a gente vê nas igrejas, você já participou de algumas, né? Já instruiu algumas, você vê muito isso acontecer mesmo, de pessoal que sente o chamado, começa a caminhar e se esfria nessa caminhada, é isso?
É, tem os famosos desvios no caminho, né? A pessoa entra na caminhada, mas em algum momento ela pega uma rota lá de desvio e depois não volta nunca mais. Então, o que tem de gente que fala, não, eu tenho, sinto que Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para missões e tal, mas assim, a porcentagem dos que chegam no final dessa linha, dessa estrada, é baixíssima, por causa dos muitos desvios pelo caminho.
Eu me lembro da primeira vez que publicamente eu e minha esposa, a gente, numa conferência de missões e num apelo para ministério, a gente mostrou esse desejo. E a gente estava casado há uns 4 anos e eu estava trabalhando com cinema e televisão. Eu me lembro, a gente estava nessa conferência e o apelo foi feito e eu estava resistindo porque eu sou filho de pastor. Então filho de pastor tem esse sentimento que faltou alguma coisa financeira na minha vida, eu sempre decidido a me dedicar o máximo para a minha vida profissional e dizendo para os meus filhos, não vai faltar isso. Eu me lembro bem que quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, eu queria uma bicicleta, meu pai não podia comprar. Uhum. E aí eu ficava, essa coisa, meus filhos não podem viver uma coisa dessa. Uhum. E aí eu sempre resistia a essa questão. Aí no apelo, é impressionante, né, o Jaiderson, o pastor Jaiderson estava fazendo um apelo, né, ele era... Numa escola, num seminário. E ele fazendo apelo e tudo aquilo que eu colocava como argumento era uma coisa divina, que ele estava contra-argumentando todos os meus argumentos mentais e todas as barreiras que eu fui colocando, ele foi falando. Naquele dia, naquele final de semana, eu tinha decidido que eu ia contribuir financeiramente para os alunos daquela escola. E eu falando, Senhor, você me deu dinheiro, eu posso contribuir para muita gente se formar ou ir para missões. E ele falava lá da frente, não ofereça dinheiro para Deus, ele não quer seu dinheiro, ele quer sua vida. Aí eu pensando assim, mas tá dando tão certo a minha profissão agora. Agora as coisas estão dando certo, financeiramente eu estou estabilizado e tem tanta coisa no futuro. Aí eu falava lá na frente, para ser arquiteto é só estudar, para ser engenheiro é só estudar, para ser médico é só estudar. Mas se Deus está te chamando para ser um missionário, para servir no ministério, não é só estudar. Você tem que ter convicção de que Deus está te chamando para fazer a excelente obra. Aquilo que assim quebrou meu coração, e eu pensei que eu não estava de mão dada mais com a minha esposa, né? Sabe que o meu banco está apertado assim? Alguém levantou no meio lá, sei lá para onde foi, e deu aquela folgada, tava tão quente, a gente ficou meio longe. Eu nem pensei nela na hora que eu levantei. E ela, depois a gente conversando, ela também nem pensou em mim. Ela levantou por um lado do banco, eu pelo outro, e nós nos encontramos lá na frente.
Que legal.
E aí, naquele ano ainda, a Adriana já foi fazer teologia. Hoje ela é enfermeira, né? Ela fez enfermagem depois. E eu ainda passei 4 anos nesse caminho de desvio que o Cassiano falou. A profissão foi dando mais certo ainda, mais resultado financeiro. E esse mundo
te conquistou.
Ô, Junior,
me
conquistou. Duas coisas me chamaram a atenção aí. Uma, você falou da sua esposa. É, vocês tiveram essa vocação e foram chamados juntos. Acho que é importante, assim, pra quem tá namorando ou tá noivo, sei lá, se a pessoa pretende ir pra África e sabe que vai passar todos esses percalços e namora uma patricinha que não quer isso, pra rever, ver se a vocação dos dois tá caminhando junto. Porque, não sei, acho que em algum momento isso pode dar um problema.
E dá, né?
Dá problemas sérios, né?
Já viram isso acontecer?
Já vi.
Algumas
e
vezes.
E frustra os dois, né?
Isso. A gente tá aqui na Flam, aqui no Jovens da Verdade, onde tá acontecendo o Rock no Vale, a gente tá com um aquário de ideias aqui, e tem uma faculdade de teologia que funciona aqui. Tem um grande amigo meu que estudou aqui, e quando ele tava vindo pra cá, pro internato, a gente tava na igreja, ele aceitou Jesus num do trabalho de jovens que eu fazia. E aí ele falou, eu sou vocacionado, quero estudar, e a gente tava enviando ele pra cá. No culto de despedida dele, esse negócio da ansiedade de servir, de estudar e tal. E aí o pessoal perguntando, né, como que ia ficar, os relacionamentos, e aí alguém perguntou sobre o namoro, como que ia ficar, né? Perguntou diretamente pra mim, eu era o pastor de jovens naquela época, perguntou diretamente pra mim como que ia ficar o namoro deles. Eu falei assim, ó, tem uma coisa, ou Deus vai chamar essa moça ou esse relacionamento não vai continuar.
Não tem
e foi
como,
o que aconteceu.
Né?
Não continuou. Eles eram noivos, eles terminaram noivado. E aí ele encontrou outra pessoa, se casou, essa outra moça vai se casar logo agora. Mas o que aconteceu? Eles entenderam que a missão de vida dos dois era incompatível para continuar o relacionamento.
Só ressaltando um ponto aqui, do que o Júnior tá falando e até do que a Sara arrematou, a gente precisa lembrar que Deus chama, uhum. né? São fundamentos, né, dessa questão vocacional que a gente vai, às vezes, deixando pelo caminho. Então, tem aquelas frases, né, que todo mundo é missionário.
Tem.
Todo mundo, assim, tipo assim, é tudo a mesma coisa, né?
Um argumento circular, né? Todo mundo é e ninguém é, né?
E daí ninguém é. Uhum. Então, assim, na verdade, a gente precisa lembrar, e isso é um argumento bíblico, que Deus chama. Quer dizer, todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus têm responsabilidades em comum. Em relação a viver os princípios do evangelho, a pregar o evangelho, todo mundo. Isso aí vale para todo mundo. Mas Deus chama alguns para obras específicas, para tarefas específicas, né? Ah, isso tem a ver com vocação, mas não só com vocação. Porque muitas vezes o chamado de Deus não bate 100% com aqueles critérios que a gente usa para definir vocação. E na Bíblia a gente vê isso muitas vezes. Então Deus chama Moisés para ser porta-voz dele lá com o faraó, e Moisés era gago, né? Uhum. Então assim, nem sempre essa lógica bate, uhum. mas Deus chama. E quando Deus chama... Aí a pessoa fala, mas como é que eu sei que Deus chama? Você sabe, você vai saber.
É aquela velha frase, né? Deus não escolhe os capacitados, não, mas é?
Capacita
os chamados.
Isso aí. É uma boa frase, assim.
Outra coisa que ele falou também, voltou à mente de novo, é que assim, a gente vive na dependência de Deus, mas muitas vezes a gente esquece. Porque assim, não, eu vou resolver minha vida, eu vou ter minha profissão, e Deus, eu vou contribuir para outras pessoas irem. E quando a pessoa decide assumir essa vocação, assim, ter um ministério é se entregar nas mãos de Deus, coisa que todo mundo deveria fazer, só que a gente não faz, que a gente fica se fiando, não, eu vou ter um plano de saúde bom, eu vou ter um salário bom, eu vou poder dar uma condição de vida boa para meus filhos, só que assim, a gente esquece, se tiver uma dor de barriga a gente já não sai mais de casa, a gente se acha tanto e a gente não é nada, e tem que se entregar muito mais. Acho que as pessoas têm medo disso, de ter que viver totalmente na dependência de Deus, que a gente fica com medo do que Deus vai fazer com a nossa vida já é dele.
Na verdade, elas vivem, mas não reconhecem isso. Né? Todo mundo vive na dependência de Deus.
É,
né?
O que, voltando àquela história dos missionários que eu contei agora há pouco, o que estava me chamando a atenção naquilo lá não era... a gente fica pensando como... É engraçado isso, como jovem adolescente, fica pensando na aventura. O que está chamando a atenção é a aventura. O missionário vai viver essa vida de aventura que a vida urbana parece que não proporciona. Uhum. E eu sou um cara completamente urbano. O Cassiano não gosta de São Paulo, eu gosto de São Paulo, cara. Eu gosto de morar lá.
Você já morou fora de São Paulo?
Já morei.
Porque geralmente quem fala lá é que nunca morou fora de lá.
Até os 11 anos.
Não sabe que é bom.
E já viajei um montão por aí, então minha referência, existe alguma referência aí pra mim, eu gosto daquela cidade. Bom, eu estou entre as poucas pessoas que todos os meus escritórios...
De que jeito,
cara? Os meus dois escritórios, eles estão num raio de 8 quilômetros.
Fala uma vantagem de morar em São Paulo pra mim.
Ação.
Aventura.
Expresso ação.
Você vende gasolina?
Não.
O pessoal fica parado no engarrafamento e você vai lucrando, né?
Então, se for 10 quilômetros de raio entre a minha casa e os meus dois escritórios, então é diferente em relação às outras pessoas, né? Mas o que estava me chamando a atenção naqueles dois, nesses missionários, aquele um pouco, que eu falei quase um pouquinho do Amazonas e da África, na verdade é o que está por trás disso. Não é a aventura que eles contavam, mas era a alegria com que eles contavam aquilo que eles viviam. A alegria com que eles contavam de alcançar uma pessoa que quase ninguém chega lá. É a vocação, é o brilho no olho que está por trás daquela ação que eles estão fazendo. Então você vai encontrar um cara na cidade, ele tá na favela, que o cara fala, meu, eu não fico à vontade com isso. O Daniel, da Cepal, ele falou pra mim, falou assim, ele pegou um livro no meu carro esses dias, falando de uma coisa de favela, e a gente tá com expressões, tem um trabalho em situação assim, né, de comunidade, situação de risco e tal. E ele falou, cara, eu não fico à vontade, eu vou lá, ajudo, mas não fico tão à vontade assim, eu vejo que vocês, pra vocês, parece que faz parte da vida de vocês. Uhum. O que ele tá vendo na gente, parece que brilha o olho do cara de estar nesse lugar. É a mesma coisa que brilha no olho do cara que tá no deserto lá do Saara, fazendo um trabalho que a maioria das pessoas não tem coragem nem de pensar, uhum. e no Amazonas. Então, não é a aventura, uhum. mas é aquilo que impulsionou pra viver aquilo lá, pra levar Jesus pra, daquele jeito que aquela pessoa naquele lugar consegue viver.
Independente do estilo de vida, isso. né?
Tem algo que, pra mim, é fundamental nessa história. É importante o pessoal pensar nisso. Talvez não foi... Nunca foi levantado esse assunto. Mas quando a Sara começou a falar agora a última vez, me veio logo à mente que um dos grandes inimigos hoje, que contribui para a situação de crise que a gente vive em relação à vocação, é o fato de que cada vez mais nossa sociedade verdade, o indivíduo está no centro do universo, né? Uhum. Então, assim, é o hedonismo, é, quer dizer, eu tô no centro, eu sou...
O número de selfies comprova isso,
exatamente,
né?
Exatamente.
A pessoa
está
numa paisagem linda, o que ela está fazendo?
Ela
uma selfie.
Que... Ela. É. Não, então, isso e vários outros sinais, né? Essa é uma leitura aí antropológica, né? Sociológica, mostra que, mais sociológica, né? Que o homem, o indivíduo está no centro. E aí a gente não consegue pensar em tomar decisões para a nossa vida, etc., que não partam dessa premissa de que, uhum, eu estou no centro. Então é o que vai ser melhor para mim, para minha família, né? Que é uma extensão de mim. Na verdade, aliás, isso é um problema interessante que eu tenho visto, tenho observado, né? A pessoa tem os filhos e tal, mas na verdade ela enxerga como extensão dela, né? Então sou eu. Então, o que é melhor para minha família, o que é tal. E aí isso está no centro da decisão. E isso joga contra, assim, totalmente o conceito de vocação, bíblico de vocação. Porque no projeto divino, não sou eu que estou no centro, né? Então, quando eu decido obedecer a Deus, seguir o chamado de Deus, claro que eu levo em conta os meus talentos, etc., essa coisa toda, minha personalidade, mas isso não é o carro-chefe, isso não é definidor. Então, se eu vou para um lugar que não é o lugar que eu mais gosto de viver, que eu vou ter algum desconforto, que eu não vou estar 100% satisfeito financeiramente, etc., etc., não vai ser as melhores condições para minha família, mas eu vou, por quê? Contra a lógica. Qual lógica? A lógica que me põe no centro do universo. Eu vou porque, uhum, Deus tá dizendo para eu ir. Uhum. Então não é, não precisa, gente, ó, presta atenção, né, quem tá ouvindo aí, não precisa bater sempre a vontade de Deus para você com as suas expectativas que você nutre para você e para sua, uhum, família, né? Então, aqueles sábios conselhos que eu falo, a pessoa fala: "Ah, você vai para tal lugar, mas lá não tem uma boa escola, lá não tem o melhor plano de saúde". Tá, não tem, mas assim, uhum, quem diz que é esse o principal critério, entendeu? Uhum. Então, assim, o critério é o chamado de Deus, é o chamado divino, esse é o critério. Né?
Quando você falou lá em Maringá, alguém falou isso e você disse dos dois personagens, você falou de Moisés e você falou de Neemias. E que a questão do chamado para os dois era bem diferente. E a vocação dos dois era bem diferente, né? Para um tinha o favor do rei, o outro tinha que se opor ao rei. E aí, para um aconteceu uma coisa divina, uma teofania. Pro outro não foi isso, pro outro foi uma
ele
carta.
Ele ouviu melhorou, a necessidade.
Você falou em Neemias, agora eu tava lembrando de Paulo e Silas cantando na prisão, porque assim, quando a pessoa faz a coisa pra Deus, até aquilo que é muito ruim não é um peso. Quando você ouve a história, você fica: meu Deus, como é que a pessoa passou por aquilo? Como é que Paulo e Silas estavam cantando na prisão? Como é que Neemias, carregando pá de cimento de um lado e espada do outro, a alegria do Senhor é a nossa,
exatamente,
força?
Exatamente, mas sabe por quê, Sara? E aí que eu acho que é um
brilho do olho por trás.
Isso daí é uma coisa que a gente precisa resgatar, assim, em nome de Jesus, isso é importantíssimo, que é o verdadeiro conceito de felicidade, de vida plena.
Sim.
As pessoas não experimentam isso porque elas entram na mentira de que a gente encontra a felicidade nessas coisas aí que o capitalismo e que a sociedade está oferecendo para nós. E não é. Então, assim, existe
uma alegria. Porque a felicidade é você viajar muito, ter uma casa própria, ter um carro muito bom, estar casado com uma esposa linda, um cara com dinheiro.
Né? Entretenimento.
Pois é. E tem muita gente que está morrendo, se matando, artista. A gente vê todo dia histórias aí. E nem,
tem tudo
nem
isso.
Tanto
porque
tem tudo isso e a pessoa se mata. Porque cadê a felicidade?
Mas por que
a felicidade
as pessoas
não
entendem
coisas?
Isso? As pessoas não acreditam nisso. Uhum. Pessoas não acreditam.
E passam a vida
existe
buscando.
Uma alegria que vem da entrega. É o que a Bíblia fala da semente, né? O grão de trigo morre pra viver. Então, assim, eu experimentei isso morando na aldeia. Eu não tinha, eu já falei, eu falo isso pra todo mundo. Eu não sou o cara que, assim, adora viver na selva e todas aquelas coisas. Não gosto. Por exemplo, tinha uma coisa que eu fazia, que eu tinha que fazer rotineiramente quando eu morava na aldeia, que era ir pescar com os índios. Cara, eu odeio pescar. Pescar
revelação.
É uma tortura pra mim.
Tá nervoso? Não vai pescar.
Não, pra mim...
Quer
assim,
ficar nervoso?
Pensa numa tortura.
Nervoso,
é pescar, cara, é horrível. Você pescar no meio da Amazônia, aquele calor rachando, cheio de mosquito. Cara, suando.
E a gente pensa que é uma. Que você
eu
senta
acho
na beira
idílica.
Do rio.
É.
Você na beira do rio e pesca. Lá na Amazônia você fica no barquinho.
Bem.
No barco você fica
dentro. Aí depois, assim, você vai pescar com índio e tal. Aí você fica 3 dias. Aí assim, você passa aquele calor, aí começa a chover. Aí chove, 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 você fica ensopado, encharcado. Aí depois vem a noite, a temperatura despenca, você passa um frio da... Enfim, é horrível. Eu tinha que fazer, mas eu tinha que fazer por quê? Porque era... Eu, por exemplo, ficava 6 meses, às vezes, na aldeia, sem sair pra cidade, pra lugar nenhum. 6 meses. O único acesso era por avião, o aviãozinho que ia lá buscar. Então, assim, sem Coca-Cola, sem tal. Pra mim, aí, era sacrificial.
É pior, né?
Mas existe uma... Eu tô falando isso sem demagogia nenhuma, com total transparência, assim, no coração. Tem uma alegria que eu experimentava, principalmente quando eu tava chegando no final de um período assim, um contentamento, um gozo, que nunca mais eu experimentei na vida, em lugar nenhum, em situação nenhuma, entendeu? Só que isso nasce da entrega, do sofrimento, da dor.
É, pois é, e às vezes a gente pensa que a ausência do sofrimento não é. Tem aquela passagem linda que Paulo fala, em todos somos atribulados, somos angustiados, e no final ele fala, posso todas as coisas? Não é, posso todas as coisas, posso ser o dono do mundo. Não, eu posso passar por vários sofrimentos, e mesmo assim, eu consigo, porque Deus está comigo.
Quando Paulo fala, completei a minha carreira, fiz o que eu tinha que fazer, e agora eu já não tenho mais nada para fazer a não ser morrer, gente, quem pode dizer isso?
Pois é, cara.
Aí quando ele fala para se espelhar nele,
quem,
né?
Quem pode dizer isso?
Grande, grande.
É, então assim, ó, não tenho mais nada para fazer agora a não ser morrer. Tudo que eu tinha pra fazer.
Me encontrar com Deus.
Cara, é o cara que cumpriu a vocação.
E sofreu pra caramba, né? Apanhou igual boi ladrão. E assim, feliz. Não com essa felicidade nesses termos que a gente tem, né?
Só uma frase que eu tô tentando lembrar quem disse, mas a frase é: viva de tal maneira que ao chegar o dia da sua morte você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer. Né? Então eu acho que é a frase que define a vida de Paulo e é algo pra gente perseguir. Né?
Cassiano, o que a vocação fez com você?
O que a vocação fez comigo? Bom, primeiro, eu fui descobrir um pouco mais a respeito desse tema na minha vida muito recentemente. Então, eu fui chamado por Deus, né, naquele sentido clássico, lá na adolescência, ou no final da infância ainda. Então, eu vivi a minha adolescência, etc., para ir ser missionário em aldeia indígena. Foi isso que eu fui fazer. E depois, há uma série de circunstâncias, até trágicas, me tiraram porque eu queria... tá lá, eu queria ficar o resto da vida. Eu tive que voltar pro lugar que eu mais odeio no mundo, que é São Paulo.
Paulo.
É, pior do que pescar é morar em São Paulo. É muito pior do que ficar no trânsito de São Paulo.
Pior do que isso, só pescar no Tietê, né?
Horrível, odeio. O meu paradigma de felicidade, assim, humano, é uma cidadezinha pequena, bem pequena, que dá pra você andar de bicicleta de um lugar pro outro, que tudo é simples, você pode andar de bermuda e... Cara, e conhecer os seus
mercado,
vizinhos...
Mas tem mercado de peixaria.
Mas pode ser mercadinho.
De peixaria.
Pode ser mercadinho.
Peixaria. E o mercado funciona 24 horas.
É que você conhece as pessoas, você conversa com as pessoas, você não fica no trânsito. Cara, isso é o meu paradigma,
você,
né?
Você pode decidir 10 horas da noite, você vai no cinema e você vai.
Não, não vai ter
não,
cinema.
Não, não vai ter cinema.
Não, mas uma cidadezinha que seja desse jeito. Pra mim, falar assim, tem que ter isso.
Tem que ter cinema.
É, exatamente. Mais perto, né? Mas assim, mais recentemente, o que eu comecei a entender? Eu passei dos 40, né? Então, assim, mais recentemente, o que eu pude aprender foi...
Tá tão conservado ele, gente.
Eu tô conservado. Mas de fato, a gente precisa fazer o que Deus manda a gente fazer. E a gente sabe, tem como a gente descobrir, né? A gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer, independente do meu desejo e tal, não é prioritário. Segundo, a gente tem que viver na realidade do que a gente é, de quem a gente é. Isso tem a ver com as minhas limitações. Então, por exemplo, passei muito tempo tentando ser bom em áreas que eu queria ser bom, mas eu não sou bom. E aí, algumas coisas que são menores aos olhos dos outros, assim, a sociedade não valoriza tanto, mas isso daí eu consigo fazer, entendeu? E Deus quer me usar nisso daí, né? Que eu consigo fazer.
Você falou que, né, você começou a entender a vocação recentemente.
É.
Você considera que o seu tempo na mata, por exemplo, você estava ou não desenvolvendo a sua vocação?
Eu tava, mas eu achava que aquilo era um fim. E não era. Na verdade, era parte de um processo de Deus para me formar, para me preparar para fazer algo além disso. Então, lá na aldeia, eu fiz muita coisa que foi bênção. Eu salvei vida de gente, literalmente.
Uhum.
Então, isso é incrível, é uma experiência grande.
Uhum.
Né? Mas não era o fim, não era o fim, era parte de um processo. E isso é uma coisa que as pessoas mais jovens, especialmente, têm que ter em mente. Por exemplo, eu fui morar na aldeia com 26 anos. Eu achava que eu tinha consciência plena que eu estava velho. Convicção que eu estava velho. Eu estou muito velho para fazer isso aqui. Hoje eu tenho muito mais perspectiva, que eu tenho mais tempo pela frente do que eu tinha quando eu tinha 26 anos. Então, às vezes, Deus demora para formar você para você ser plenamente usado ali, né, num momento específico, né?
Trabalho com essa questão na nossa organização, a gente trabalha com causa. Sempre falando pro pessoal, quando vai receber alguém na equipe, dizendo claramente qual é a nossa causa. Uhum. Se a nossa causa como organização não é incompatível com a causa daquele que está chegando agora. Porque muitas vezes, quando você está convidando alguém para trabalhar ou trazendo alguém, ele vai receber alguma coisa, ele está pensando só no que ele vai receber e não se a causa da nossa organização é compatível ou incompatível com a causa de vida dele.
Uhum.
O que eu percebo é que aqueles que passaram dos 30 anos conseguem entender qual é a minha causa. E aqueles que têm menos não sabem ainda. Então eu tenho mais paciência com eles. Mas o que eu vejo é que quando você descobre a causa, né, pela qual viver e lutar, você consegue perceber os meios que Deus usou pra você chegar nela. Então o Cassiano tá contando aqui uma coisa já de alguém que amadureceu. É, e consegue entender, Deus usou aquilo lá como um meio pra chegar na vivência ou chegar nesse trabalho missionário que ele faz hoje, que é muito importante também.
É, isso foi interessante na minha vida também, porque eu senti meu chamado, que Deus me queria envolvido com missões, com 15, 16 anos. E na hora de escolher o vestibular, eu pensei, será que eu vou fazer teologia? Ou eu vou fazer algo que vai me dar uma profissão de verdade? Eu decidi pela profissão, mas quando eu decidi pela profissão, foi Deus me indicando que essa área técnica, com essa área técnica, eu podia servir lá no futuro. Às vezes eu ficava pensando lá, estudando cálculo 2, né? O que, que Deus vai usar isso na minha vida, no meu futuro, envolvido com missões de alguma forma, né? Se é que eu vou me envolver mesmo, ou se Deus só tá me chamando pra ser muito rico e sustentar missionários, que às vezes é a nossa justificativa, né? Eu vou ganhar bastante dinheiro pra sustentar missionário. E hoje eu entendo muito do que eu passei, até minha experiência morando fora de casa, morando em São Carlos, longe dos pais e tal, e ajudou a crescer bastante, coisa que talvez se eu fosse pro seminário eu não cresceria tanto.
E é interessante que o Paulinho, uma das coisas do seminário do Paulinho, que eu não assisti, e que eu ouvi, é verdade, eu não assisti, mas duas pessoas que assistiram, num dia a gente tava tomando um café lá em São Paulo e elas contaram, uma foi o Marco Aurélio e outra eu não me lembro quem, mas eles falavam com muito animados, assim, falando que a gente precisava andar junto, porque o Paulinho é o missionário do maior campo missionário do mundo, que é a internet.
É,
e que a gente não olha pra esse campo missionário. E aliás, o triste de tudo isso, o Cassiano tá falando dessa, eu falei de causa, o Cassiano falou aqui da gente pensar que o campo do missionário, aonde ele precisa ir lá pro não alcançado e tal, e é engraçado como alguém, quando ele foca num campo, ele parece que menospreza qualquer outro, ele acha que aquele campo lá é o mais legal e o resto...
Ah, isso daí faz parte, né, do jogo.
É, então ele menospreza tudo. Então, quando eu ouvi isso aí sobre esse trabalho, Paulinho, eu achei incrível, e o Paulinho ainda sofre o desafio, porque todo mundo vai desprezar, né? E a capacidade que tem de alcance, né? É impressionante, de alcance, da gente poder apresentar Jesus e animar. Tem alguém que tá descobrindo o podcast agora e a gente tá dando uma palavra de ajuda pra esse cara descobrir o que ele vai fazer pelo resto da vida.
Uhum.
Uma coisa que eu sempre tenho falado pro pessoal é assim, a gente precisa lembrar da lógica do apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, que é, quando a gente pensa em termos de proclamação do evangelho, que é o que está sobre nós, né? Que é o... Missões é isso, né? Missões é levar o evangelho onde ele ainda não é conhecido, né? A gente fala da missão no singular, que é mais ampla, mas missões é isso. Então, assim, precisa lembrar que existe um foco, uma prioridade onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, onde ele é menos conhecido, onde ele é menos proclamado. Esse fator precisa entrar nessa nossa equação de definição de vida, de missão de vida, etc. E só uma coisa para não deixar de falar, tem um fator que a gente precisa começar a pensar um pouco mais, e acho que é bom o pessoal refletir, o pessoal que está ouvindo também, que tem a ver com decisão. Como é que a gente toma decisões? Então, eu falei que a gente vive uma crise de ação, as pessoas falam, andam, começam um, dois, três cursos e não chegam em lugar nenhum. Então isso para mim é uma crise de ação, são os desvios e tal. E eu acho que parte disso é que pessoas não entenderam, e aí falando de nós cristãos, discípulos de Jesus, que a gente tem muito mais liberdade para tomar decisões do que a gente imagina. A gente fica esperando Deus se manifestar de uma forma sobrenatural ou mostrar algo assim de uma forma muito concreta para nós. É isso que você tem que fazer? É para esse lugar que você tem que ir? E aliás, eu não acredito em chamado geográfico, né? A Bíblia não fala em chamado geográfico, a Bíblia chama de chamado para função, para exercer uma função, para desempenhar uma função. Não geográfica. Geografia muda. Uma hora você vai para cá, outra você vai para lá. Deus direciona, às vezes, para um
lugar. Aquela coisa outro. De girar o globo, fechar o olho e apontar.
E às vezes Deus nem direciona. Às vezes você vê ver Paulo, experiência de Paulo, aonde ele tá lá. Bom, pra onde que eu vou agora? Deus fechou uma porta, ele tem de broda, assim...
Queria ir pra Jerusalém, não
vai,
conseguia.
Não vai, acaba indo pra outra.
É onde a pessoa estiver,
é.
Né?
É, às vezes teve o Espírito Santo que impediu, outra vez não foi o Espírito Santo que impediu, né? Ele não conseguiu chegar.
E teve vez, cara, interessante, que Deus abriu uma porta e ele não entrou, ele foi pra outro lugar. Porque, e aí, assim, não caiu um raio na cabeça dele, Deus não ficou bravo, pelo contrário.
Um peixe não engoliu ele.
Não. Assim, mas só pra dizer o seguinte, que existe o fator decisão. Pô, agora, como é que a gente toma a decisão? Ué, faz a leitura geral de tudo que a gente tá falando, e no final das contas, você toma a decisão. Talvez vai mudar lá na frente, talvez um dia... Mas você tem que tomar uma decisão, entendeu? Você não pode ficar esperando cair uma resposta, um bilhete do céu, alguma coisa. Você tem que tomar uma decisão. Então, assim, pega tudo que você sabe sobre vocação, pega os princípios bíblicos que nós sabemos, que nós não podemos, né, que nós precisamos cumprir, precisamos seguir. Tem a ver com tudo, com conduta, com família, com corpo de Cristo, com igreja, submissão. Pega tudo isso e, assim, e toma uma decisão. Toma uma decisão e vai até o fim na sua decisão.
A vontade de Deus não é uma mosca, né? Se você pensar que a vontade de Deus é uma mosca, você vai, né, uma mosca do alvo, né? Acertar o centro da vontade de Deus.
Eu tô tentando imaginar a mosca.
Como que você acerta a mosca nessa situação? Como é que um ser humano imperfeito
nessa,
e pecador
não casa,
acerta...
Não decide o trabalho dele, não decide porque ele fica esperando esse negócio esperando, tal do...
Deus mandar um telegrama escrito tudo certinho. Eu tô pensando aqui naquele versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Muitas vezes a pessoa usa assim, ainda não deu certo, entrega pra Deus que ele vai tudo que seu coração quiser. Só que a gente esquece que é o contrário. Você vai querer no seu coração que Deus quer pra sua vida porque você entregou o seu caminho pra ele. Vocês três aqui...
Se moldar a vontade dele.
Moldar a vontade dele, não fazer, Deus, ó, faz a minha vontade, viu? Toma aí a minha vida, mas isso aí que eu quero, hein, Deus, eu quero morar num castelinho.
A vontade de Deus é um campo maior, é um espaço grande, a vontade de Deus é um espaço grande, né, dá pra se movimentar lá dentro.
Mas tem limites,
nesse
né?
sentido, exatamente, mas tem limites.
A gente conhece os limites, né, a gente conhece os limites, e aí são esses limites aí, e aí as pessoas ficam, às vezes, discutindo em cima de pontos que elas já sabem, que a gente já conhece, quando na verdade o foco deveria estar no que dá pra eu decidir, né? Então, por exemplo, esses dias discutindo com a pessoa sobre se eu caso ou não com um crédulo. Pô, é o tipo da coisa que você já sabe.
Já tá escrito,
entendeu?
Sabe?
Então, assim, bota o foco onde tem que colocar, entendeu? Então, assim, aonde você tem que realmente tomar uma decisão. Porque aí são opções, eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu faço essa faculdade, faço aquela. Isso Deus não disse, entendeu? E até certo ponto, você vai ter que decidir. Toma uma decisão e vai em frente.
Até porque ele dá liberdade, né? Quando ele botou aquela árvore lá no Éden, ele já tava dizendo, eu tenho o poder sobre a vida de vocês.
Se o Paulinho tivesse ido pro seminário, feito teologia, antes da faculdade, ou em vez da faculdade, das faculdades que ele fez, etc. Eu acho que ele estaria sendo usado por Deus, do mesmo jeito. Estaria abençoando pessoas do mesmo jeito. Só que ele escolheu esse caminho e Deus tá usando dessa forma.
Isso aí é uma coisa interessante de falar. É idiossincrático. Você que tá ouvindo isso vai achar, não, mas tem que ser assim.
O quê?
Não, não é índio, não. Não é silvícola, é idiossincrático. Vocês três aqui, cada um foi de um jeito, de uma maneira, cada um trabalha com uma coisa. Estão os três aqui reunidos agora para falar de vocação, mas assim, Deus vai falar com cada um individualmente. Mas não tem essa de acordar e tá o post-it na geladeira colado na porta. É aqui, é isso, hein?
É isso aí.
Vocês são felizes?
Eu sou feliz,
com a vocação de vocês, né?
Eu tô muito feliz hoje, muito feliz, bastante feliz. Então, é o que eu falei, não tem a ver com o lugar que eu moro, que eu odeio o lugar que eu moro. De verdade,
só pra
mesmo,
deixar
não
claro.
Gosto. Não tem a ver com várias outras coisas. Eu queria ter mais algumas coisas que eu não tenho, materiais, queria... Mas assim, muito feliz, por quê? Porque assim, é uma compreensão de que, pra que Deus me trouxe. E assim, e por perceber, e isso vem com o tempo mesmo, né? Tem que ter um pouco mais de caminhada e tal, que é perceber a graça de Deus na minha história. Isso é incrível. Então, assim, a graça de Deus. Deus me corrigindo os passos lá atrás, disciplinando em alguns momentos e tal. E principalmente nos momentos em que eu tinha tudo, eu fiz de tudo pra me perder, mas Deus me resgatou e Deus me manteve. Então, pra mim, essa é a grande prova de que, assim, eu tô fazendo o que eu devia fazer mesmo, entendeu? E tô feliz por causa disso, graças a Deus, né?
Eu também sou feliz. Então, eu falei sobre causa, né? Falar com onde as causas são compatíveis. Bom, a causa da Expressação, que é essa organização que eu trabalho, que eu sou diretor A causa dessa organização é devolver a dignidade do ser humano. Só está devolvida quando ela experimenta a transformação por Jesus, quando ela vive a transformação por Jesus. Agora, a minha causa pessoal é mobilizar pessoas para servirem no reino. Uhum. Então, nesse sentido, essas duas se completam. Por isso que o Expresso Ação tem tantos voluntários. E é assim que a gente vai levando mais gente para servir no reino e descobrir como ela pode servir de um jeito uhum. que vai dar esse brilho no olho que eu falei. Uhum. Então, ela pode servir numa ação e achar que não é isso ainda, e a gente vai conversar bem tranquilo, porque nós temos muitas organizações que são parceiras e a gente direciona esse povo todo para descobrir como que ela pode servir da melhor forma que ela pode, baseado nessas características, né, nessa coisa da capacidade e tudo mais, servir o reino e para que as pessoas vejam Jesus na vida dela e escolham andar com Jesus.
Então a gente está junto nessa, porque o podcast, eu acho que nosso maior objetivo com ele é esse mesmo: mobilizar as pessoas, tirá-las da sua zona de conforto e colocar pra servir mesmo, pra trabalhar, né? Isso tem acontecido muito, cara. Isso é muito legal, a gente encontrar legal, pessoas né? que mandam seus testemunhos, e isso motiva muito a gente, né? Não é pra inchar o nosso ego, mas é pra entender e Deus confirmar que realmente é por aí que a gente tem que caminhar. E tem muita gente realmente fazendo isso, acordando pra vida, acordando pro seu chamado, pro que Deus tem orientado, e fazer isso realmente traz muita felicidade, ver isso acontecendo. E eu tenho a vantagem que eu moro numa cidade maravilhosa.
Não é o Rio de Janeiro, gente, é Vinhedo, que mora. Apesar do título ser da minha cidade.
Bom, a gente conhece isso ouvindo, lendo os comentários no podcast, dos podcasts, vendo isso, a gente vê de fato quanta gente transformada quando houve um, né? Uhum. Quando houve dois.
É, legal.
Então imagina, eu acho aquilo que o Marcelo Gualberto fala, né, que de vez em quando ele manda o Gabriel abrir a cortina pra gente ver.
É, a janelinha.
Aquilo, né? Aquilo que ele tá fazendo. Então eu acho uhum. que é isso mesmo, porque se a gente visse o tempo todo o que tá acontecendo quando Deus tá agindo, uhum. a gente ia ficar todo orgulhoso, né? Todo de peito cheio, olha o que ele tá fazendo.
É. Faz uma janelinha.
De vez em quando a gente tá meio desanimado, aí vem aquela, né? Um comentário, um tweet, né? 140 caracteres, e o cara isso. fala uma coisa e fala,
tá valendo a pena.
Né? que é eu tô verdade. Fazendo, glória a Deus, né?
E outra coisa também que tem mostrado que Deus tá comandando, e a gente percebe muito isso, tenho certeza que todos nós aqui, que é o cuidado de cuidado mesmo, o cuidado de cuidado, é Deus cuidando da gente, e o que a gente vê mais claramente é na área financeira, é como venha aquilo que a gente tá precisando, e a nossa oração tem sido sempre essa em casa, de até a música dos Arrais fala isso, né? Que eu não tenha mais, eu não lembro da letra como que é, mas que eu não tenha mais do que eu preciso. É, tem o versículo de Provérbios que diz que eu não quero ter muito para me esquecer de Deus, nem pouco para passar necessidade. E Deus tem feito isso, tem honrado assim. E é incrível, ao longo dos meses, como... E vem exato. É isso que é mais impressionante, porque Deus chega pra gente e fala, quer ver como eu tô cuidando de vocês? Ó, é disso que vocês precisam. E aí fecha o mês. Isso é maravilhoso.
É isso o cuidado de Deus, né? Em todas as áreas. Uhum. Que bom que a gente tá experimentando o suprimento de Deus. Você que está ouvindo a gente, eu tenho certeza, quando a gente fala desses assuntos, em algum momento alguém vai escrever aqui embaixo, dizendo, eu precisava ouvir isso hoje, eu precisava ouvir isso agora, estou tomando uma decisão para minha vida inteira. Uhum. E é isso mesmo, a gente está conversando aqui agora, já está decidido que vai esse podcast vai ao ar em fevereiro, a semana que vai tudo. Então a gente também entende que Deus está usando isso, a nossa história, para tocar a vida de alguém que essa semana tem que tomar uma decisão que tem a ver com a vida toda, a vocação e o alcance de outras pessoas para experimentarem a transformação por Jesus.
E o Expresso Ação, ele está disponível para orientar pessoas que precisem dessa orientação?
Sim, a gente está sempre disposto para fazer isso. A gente não tem nenhum encontro formal para fazer isso. É tudo informalmente, mas a gente recebe visitas o tempo todo lá, né? Uhum. E sempre tem alguém que vai estar lá, que pode ajudar. Nós temos os nossos missionários, e a gente tem um grupo de pessoas que não é vocacionado nesse sentido que a gente está falando. São funcionários, são pessoas que trabalham nos trabalhos de desenvolvimento social e são mais de 20 pessoas trabalhando lá. Então tem os missionários, tem os pastores que são da nossa equipe, que vão ajudar nessa questão.
Legal.
Mas tem um grupo de pessoas que está lá trabalhando e não sei, um dia ele descobre que não é um trabalho, né? Não é para ser funcionário do Expresso Ação, trabalhando como recreador ou como cuidador das crianças ou treinador de jiu-jitsu, né? A gente tem um missionário que é treinador de futebol e ele é missionário, ele tem convicção disso, a gente levantou ele missionário, a gente entende que chega o dia que a chave vira, né? Acontece uma mudança e legal. A gente reconhece alguém missionário que antes estava só cumprindo uma função dentro de uma organização e de repente a gente vê o quanto Deus transforma essas coisas, né?
Uhum.
E leva de uma ação simples, num primeiro momento, a colocar num lugar onde você vê que aquela pessoa, né, é a responsável e está vivendo a vocação dela, é responsável pela transformação de tantas outras vivendo a vocação dela.
Eu só queria dar uma palavra assim, bem enfática, para dizer que nós estamos organizando, na verdade, essa é uma iniciativa da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, mas tem diversas organizações outras envolvidas nesse planejamento, desde o início e tal. Aliás, tem sido muito legal, eu falei que a gente estava em Maringá essa semana, era reunido com essa turma do Vocari, que é o que eu vou falar para vocês agora.
Uhum.
Então, o que tem sido legal é essa aproximação institucional. Então, são várias organizações que trabalham com jovens, adolescentes, o Expresso Ação está junto também, uhum. A CEPAL e o JV, que está aqui, e vários outros aí, que é um evento que nós estamos planejando com foco para jovens de 16 a 26 anos.
Que é nessa área que a gente falou aqui.
Exatamente nessa
o
área.
Ponto de
com
decisão.
Foco nesse tema. Então o tema, o nome do encontro foi batizado de Vocari, né?
Que é vocação em latim, provavelmente.
Que é em latim, exatamente. Esse evento vai ser de 18 a 21 de abril de 2015. Uhum. Então não tá, vai tá pertinho já, né? Uhum. Não tá longe. Lá em Maringá. Vai acontecer dentro de uma universidade. Então tudo lá dentro. Uma universidade grande lá em Maringá. Que tem toda a estrutura, assim... É onde acontece o Teen Street Brasil todo ano. Eles reúnem 2.500 adolescentes lá em janeiro.
Legal.
Então a gente vai reunir lá preletores assim muito bons. A gente está trazendo o Darrell Miller, que é um cara que tem um livro sobre vocação, que é um livro muito bom e importante ser lido, que trata tudo isso que a gente está falando. Vai estar o Ziel Machado, o Ronaldo Midori, várias outras pessoas lá. O custo bem acessível para o pessoal nessa idade, até porque o pessoal da Unicesumar, que é onde vai ser o evento, está doando o local. Assim, muito pouca despesa lá. Então é mais para cobrir os custos do evento. E eu acho que assim, para você que tá nessa pegada aí de definições em relação à vocação e o que você vai fazer da tua vida e você quer servir a Deus, mas não sabe exatamente como, é assim, a data do ano, entendeu? Uhum. É o evento do ano. Então
legal.
Eu queria incentivar todo mundo, é vocari2015.com.br, você pode acessar o site, fazer inscrição direto no site.
Vocari 2015 no
Facebook. Vocari 2015 no Facebook, importante entrar lá e ver o que tá rolando, mas assim, eu quero de verdade incentivar, nós vamos estar lá também, vai ter um monte de gente lá.
As missões que estarão lá vão estar apresentando oportunidade para você fazer um curto prazo, para você envolver em alguma coisa.
Projetos de curto prazo, para diversos lugares, atendimento individual, se você quiser bater um papo lá com a turma que está lidando com essa questão já. Então eu acho que é uma boa oportunidade.
Toda essa discussão que a gente teve aqui, mais aprofundada, mais detalhada, com mais tempo para você refletir, discutir, chegar nas suas conclusões e ouvir a voz de Deus, né?
É isso aí.
Legal. Começou, esposinha, 2015 começou!
Começou a jornada de recadinhos de 2015!
Olha que nem passou o carnaval e a gente já começou, hein?
É, essa conversa de que brasileiro só trabalha depois do carnaval...
O Brasil só começa depois do carnaval, hein? Estamos aqui 15 dias antes e começando. E isso também não quer dizer que em janeiro não aconteceu nada, e aconteceu sim, tivemos
aconteceu
dois programas.
Aconteceu muitas coisas, eu viajei, tomei banho de piscina, não é isso, amor?
Descansamos... E o site não ficou parado porque tínhamos pessoas trabalhando, voluntários, gente ajudando, fazendo a máquina rodar. E o podcast chegar aí na sua casa, no seu ouvido.
Não, gente, e fala sério, não foi qualquer programa, né?
Foram dois programas muito legais,
muito
né?
legal. Tiago Ibrahim mandou bem demais.
O Tiago assumiu a criança, falou, deixa com o papai. E editou os dois programas de janeiro, dos Arrais e do Resgate, que foram programas malucos.
Gente, se vocês não ouviram, vocês têm que ouvir. Mas, ó, toma cuidado aonde você vai ouvir, porque você vai rir igual um maluco.
Principalmente o do resgate, né?
Nossa, do resgate tá muito da hora.
Mais doideira. E dos Arrais também, que foi muito legal. Uma conversa muito gostosa. Se você não conhece os Arrais, vale a pena conhecer. Se você não conhece o Resgate, não sei que mundo você vive. Mas vai lá e ouve o programa dessa banda que completou 25 anos aí, cantando muita coisa legal. Então, agradecer ao Thiago. Obrigado, Thiago. Cara, você detonou. Fez...
E se ele estivesse editando agora, ele ia colocar palmas.
Palmas pra ele mesmo. Mas esse eu peguei de volta pra eu editar. Mais um programa que foi gravado no Rock no Vale, como você percebeu. O programa é incrível, sensacional,
muito
sobre
bom,
vocação.
Muito bom.
E eu curti muito gravar, é uma coisa que tá muito no meu coração. Também temos que agradecer ao Joel Mozart, que tá fazendo...
Ah, o cara manda muito bem nos desenhos,
tá
viu?
Fazendo a ilustração de todos os programas que a gente tá lançando. Tá fazendo do Barquinho, tá fazendo do BTcast.
Ah,
se empolgou.
Tá empolgado.
E manda muito bem mesmo. Obrigado, Joel.
Gente, o desenho que ele fez da Sara com o Resgate, mas ficou muito da hora.
E aí, em todos os posts, né, do programa atual, você vê o link da ilustração dele sobre o programa anterior. Então, no post desse programa, você vai ver o da Sara com o pessoal do Resgate. Então, é só clicar e veja aqui a ilustração do Joel Mozart sobre o programa anterior. Valeu, Joel. Parabéns pelo seu talento.
Parabéns e continue desenhando a gente, né?
Obrigado por somar com a gente aqui no irmãos.com. E pra terminar, é rapidinho, estamos aqui pra acelerar, começar a vida, o ano acelerado. A gente tem uma grande novidade em irmãos.com.
Tem que ter novidade, né? Ano novo,
tem que
vida
começar.
Nova.
Tem que começar com novidade. As pessoas pediram pra relançarmos o Beat Brother. O Beat Brother é aquele pendrive que a gente lançou de 8 GB, com todo o conteúdo do podcast irmãos.com. Mas ficou inviável porque o podcast irmãos.com tá com 263 programas e não cabe mais em 8 GB.
Não, e isso é o podcast irmãos.com.
Isso.
Mas dentro do nosso podcast,
dentro
lá em
www.irmãos.com,
é. Que tem gente que escuta, mas não sabe, né?
www.irmãos.com, sem
tio. Isso, isso. Se você entrar lá, dentro de podcast, tem outros podcasts,
eu
né,
sempre
amor?
Quis, assim, eu quero oferecer também os outros, né? Porque a gente não faz isso sozinho, tem muito conteúdo legal mesmo dentro de irmãos.com. E aí eu comecei a pesquisar, será que tem um pendrive maior que a gente pode oferecer, que as pessoas podem colocar no carro, no computador, onde for?
No celular.
Pra não precisar baixar. O pendrive, no caso, não dá pra colocar no celular. Então as coisas foram aparecendo, foi surgindo, e a gente descobriu um... micro SD, que é um cartão de memória.
A gente descobriu o micro SD, é ótimo.
É uma nova tecnologia.
Ó, se você não sabe, existe um micro SD. A gente descobriu, viu?
A gente descobriu. Só que assim, o Beat Brother tinha 8 GB.
Ah, não cabe nada, né?
A gente conseguiu um micro SD de 128 GB.
De quê? De quê?
128 GB.
Agora com eco, hein?
128 GB. E é giga mesmo, no singular, tá? As pessoas falam gigas, mas tá errado.
Nossa, eu nunca ouvi ninguém falar gigas.
É, eu não sei porquê, mas tem alguma explicação do português aí que é giga.
Deve ser tipo costas, né? Que não tem explicação.
Não, tem explicação sim, mas é porque é uma abreviação de gigabytes. O S, na verdade, é no bytes, não no giga, né? Quando você fala giga, é giga.
Entendi.
Então, 128 GB, a gente consegue colocar todo o conteúdo do podcast irmãos.com.
Todo o conteúdo.
Todo. Em alta qualidade, diga-se de passagem, 128 kbps, ou 96, alguns programas ficam 96 ou 128. A gente consegue colocar todo o conteúdo do BTcast.
BTcast aí,
inclusive com BTleros, BT curtas, acho que é BT curtas, tudo.
BT vovozinha,
muita coisa.
Todos os BTs aí.
Agora, maior ainda, todo o conteúdo do No Barquinho. Que inclui o Zexpress, inclui o Delas, que é o novo podcast deles. O novo podcast deles se chama Delas, que é com meninas. E também os A Deriva, que são dramatizações.
É muito da hora.
E além de tudo isso, olha isso, todo o conteúdo do Missão na Íntegra.
Uau!
Eu não fiz as contas ainda. Mas é muita coisa. Eu sei que eu vou levar horas pra gravar cada um desses SDs.
Gente,
aqui.
Gente, é mesmo, amor. Vamos parar com esse anúncio? Vamos desistir do negócio?
E são, ó... A gente conseguiu adquirir 10 desses micro SDs.
Gente, é tão bonitinho.
E não é só isso. Ele vem com um adaptador pra SD tradicional e vem com um adaptador pra USB.
Olha que da hora. Parece aquelas escadas malucas do Polishop, sabe? Que serve pra tudo.
Exatamente. E não é só isso.
Você põe no carro, você põe no celular.
Exatamente. A maioria dos celulares, exceto os da Apple, eles têm entrada para cartão de memória, né? A Adri tem um aqui que tem entrada para cartão de memória e geralmente eles são micro SD. Então você vai poder adquirir esse micro SD, colocar no seu celular e ter acesso instantâneo, sem precisar da internet. Às vezes você tem uma internet lenta.
Uma internet Vinhedo, assim.
É. Rádio, 3G, que você não consegue ter acesso a tudo de uma vez. A gente tá fazendo isso para você, né? Baixando tudo e colocando tudo num dispositivo só. Então você pode colocar esse micro SD no seu celular e ter acesso a tudo. Ou você pode usar esse adaptador para colocar ou no seu computador que tem entrada para cartão de memória, ou no som do seu carro.
Ou no som do carro, olha aí.
E a mesma coisa serve para o USB. Porque tem carros que têm acesso a USD, tem carros que têm acesso só a USB, tem carros que têm os dois e tal. Então, para você ouvir nas viagens e tal, e ter acesso a todo esse conteúdo.
É verdade, é verdade.
Sem contar que vão sobrar muitos gigabytes nesse cartão de memória para você.
E aí você pode inserir suas músicas favoritas.
E desde que não sejam piratas, que a gente não apoia a pirataria. É. Enfim, mas baixa mais os próximos podcasts, baixa outros podcasts que você gosta e coloca tudo lá nesse mega combo, o giga combo, vou chamar do pendrive giga combo podcast.
Olha, não é gigas combo, viu?
Não é gigas combos, é o giga combo podcasts, que você pode adquirir.
E onde que eu posso adquirir?
Na lojinha de irmãos.com.
Ah.
E adquirindo, a gente não precisa nem falar que você colabora com o nosso ministério, né? Você se torna sustentador do nosso trabalho também, adquirindo esse giga combo, leva pra casa,
você
faz o que
reverbera o nosso ministério também.
E pode compartilhar esse conteúdo que você receber, vai pra casa do seu pai, vai pra casa dos seus primos e salva no computador todo o conteúdo. Ó, tá vendo? Eu tô colocando 60 GB, tô enchendo
tá
seu
vendo?
HD de podcast aqui. Então é um jeito de você compartilhar também. E o preço é bacana.
Bacana,
vamos dizer
bacana,
que é barato,
acessível.
Porque é 128 GB, é muita coisa,
é
barato.
Quase igual aos 128 GB.
É. Você vai pagar menos de R$1 por giga, porque a gente tá fazendo por R$120.
R$120,
você pode pesquisar, você não acha pendrive de 128 GB, nem SD de 128 GB por esse valor. Então, na verdade, você compra o dispositivo e ganha de graça todo esse conteúdo que a gente oferece pra vocês. Tá bom? Entra lá, clica no link aí que tá nesse post, ou entra direto em irmãos.com/lojinha, com J, eu sempre digo isso, que as pessoas podem confundir, lojinha, e tem acesso a esse mundo de conteúdos dos podcasts oferecidos por irmãos.com.
Esse é o Giga Combo.
Ginga Combo.
Ginga Combo.
Giga Combo Podcast. Até semana que vem ou até daqui 15 dias. Até o próximo programa do podcast irmãos.com e continue conferindo os outros programas que a gente oferece por aqui.
E siga-nos nas redes sociais.
É isso aí. Legal. Beleza? Acabou.